carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata?
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Seu sábado é especial aqui na Rádio ABC. Às 10 da manhã tem a companhia de João Ferreira. Ao meio-dia tem a descontração de Milton Grenzi no A Tarde é Nossa. E às 2 da tarde, Vieira Filho comanda o Super Sábado Show. Rádio ABC, no fim de semana, ao seu lado.
Rádio ABC.
Você troca a escova de dentes, troca de carro, troca o celular, você troca a cor do cabelo, troca de namorado, não é? Mas você não troca o colchão? Chegou o momento de ter em seu quarto a tecnologia em forma de colchão. Super Conforto é o colchão terapêutico que faz massagens com 8 terapias, prevenindo dores nas costas, má circulação, dores nas pernas, varizes e muito mais. E tudo isso com o preço de um colchão comum. Ficou curioso, não é? Acesse o site e saiba mais. superconforto.com.br. É só aqui na Super Conforto que você encontra um travesseiro anti-ronco com regulagem de altura e alto-falante embutido. Precisando de um novo colchão? Já sabe, Super Conforto, o colchão que faz massagem. Ligue agora, 11-4502-4588, ou visite nossa loja aqui em Diadema, no centro, Rua dos Rubis, número 47. Super Conforto.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horário brasileiro de verão, 8 horas e 2 minutos. Bom dia a você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois encerrando o ciclo da madrugada aí com o Leandro Lopes no programa Leandro Lopes. Muito obrigado por você estar com a gente. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente no 44 35 90 20. pode também ligar no 997-666-555. Aliás, nesse número você também manda mensagens via SMS e WhatsApp. 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós também, pelo modo tradicional, né? Manda uma cartinha para nós para a rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você nos acompanha pelas câmeras aqui da ABC, no Facebook Live em tempo real. Você acessa rádio, Facebook Rádio ABC 1570 e nos acompanha aqui o programa ao vivo. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje a equipe toda postos na mesa de som, o Marcelinho fazendo esse som bonito chegar até você aí, lá nos telefones, o Danilo e a Suzete e o Eros, nos comentários o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Suzy Santos, atuante tarefeira lá do Centro Espírita Jesus no Lar e também atuante do projeto Sementeira, que é um projeto ligado ao Instituto Francis, que funciona dentro do Núcleo Espírita O Semeador. Suzy, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia, é um prazer enorme, uma alegria enorme estar com vocês aqui pela primeira vez, né? Para que a gente possa conversar, trocar ideias a respeito de como possa ser melhor uma convivência familiar.
Pois é, a Suzy está com a gente aqui hoje porque ela vai falar de relacionamentos familiares. Aliás, você que nos acompanha aí todos os sábados, para você saber, nós havíamos anunciado que o tema hoje seria egoísmo. E não foi possível manter o tema, até porque a agenda dos convidados não foi possível compatibilizar aqui com o nosso cronograma. Então, hoje nós falaremos sobre relacionamentos familiares e egoísmo vai ficar para um outro programa. A Suzy, ela vai falar para a gente sobre esse tema, porque viver em família, a gente sabe que é um grande desafio, que muitas vezes exige tolerância, aprendizado, comportamentos diferentes da nossa parte. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre essas dificuldades dos relacionamentos familiares, a importância de buscarmos a harmonia familiar, tudo de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Suzy, a gente começa perguntando para você por que que geralmente existe tanta dificuldade para a gente manter a harmonia no relacionamento familiar, hein? Por quê?
Então, a gente pode começar falando o seguinte, que a família, né, essa não é uma frase minha, a gente costuma ouvir isso várias vezes, que a família é nosso bem mais precioso. E, de fato, ela é nosso bem mais precioso porque ela é um grande laboratório de experiências. Laboratório de experiências, laboratório de aprendizados e um laboratório também de resgate, né, já que nós não estamos só com seres extremamente queridos por nós. Então, dentro dessas experiências, dentro desse laboratório, dentro dessa questão de resgate, do aprendizado, da evolução e do amor que a gente tem que aprender no convívio da família, vão ser de várias as naturezas a questão da desarmonia familiar. Porque nós não sabemos quem são esses espíritos que estão e que nasceram conosco naquele núcleo. Né? Então, diante de quem será esse espírito que está comigo dentro do meu núcleo familiar, eu vou ter diferenças, eu vou ter dissabores, eu vou ter frustrações. E a grande questão é como é que eu vou aprender a conviver com tudo isso? Como é que eu vou conseguir conviver com pessoas que são, às vezes, completamente diferentes de mim? Como é que eu vou conseguir conviver com pessoas que pensam diferente de mim, que se comportam diferente de mim? Então, e com isso começam as desarmonias. Porque a gente já tem também uma frase que é bastante dita, que todo mundo quer ter razão. Né? Todo mundo quer ter razão. E no ambiente familiar, que é esse núcleo que começa a ser o aprendizado, não é diferente. Né? Toda vez que nós estamos conversando com alguém, que nós estamos discutindo sobre qualquer tipo de assunto, nós gostamos de ter razão. Nós queremos estar certo. Né? E diante do nosso ponto de vista, nós realmente estamos. Mas quando nós queremos impor aquele nosso modo de ser, ou queremos impor aquele nosso modo de pensar para que o outro faça assim como nós fazemos, pense como nós pensamos, haja como nós agimos, começa a grande frustração. E aí começam os grandes desentendimentos familiares.
Pois é, mas na família também tem as pessoas que se entendem bem, que se relacionam bem. Existem também os relacionamentos harmoniosos, né? Por que eles não são em quantidade sempre superiores aos desarmoniosos?
Então, eu vou te dizer que a gente vai encontrar de tudo um pouco. Então, você vai ter famílias onde os membros são mais harmoniosos, né? Onde já se respeita um pouco mais os valores diferentes. Nós vamos ter famílias onde os lares são totalmente desestruturados, né? O núcleo é desestruturado, então ninguém respeita ninguém, ninguém ouve ninguém. E é aquele meio a meio, né? Você que está ouvindo a gente agora, pode estar pensando, como é que é a minha família? Né? A minha família é uma família onde existe uma sintonia maior entre os membros ou não? Né? Então, existem todos os tipos de família, todos. Desde aquele que tem um núcleo mais harmonioso até aquele que a gente chama de família disfuncional, que é uma família que, na linguagem popular, a gente chama de família de doido. Todo mundo é louco, ninguém fala com ninguém, ninguém respeita ninguém. Então, a gente tem tudo. Quando a gente traz isso para o Espiritismo, a gente vai entender o porquê, né? Então, ninguém está aonde está. Então, você que está me ouvindo, você não está na sua família por acaso, né? Houve o que a gente chama de planejamento reencarnatório. Eu sempre costumo dizer, por que eu não nasci filha, por exemplo, da rainha da Inglaterra? Né? Nós estamos num mundo. Ontem mesmo eu fui dormir com aquela visão de mundo que foi tirada do espaço, do planeta Terra. Falei, poxa, são 7 bilhões de pessoas. É um planeta inteiro que eu poderia viver. Mais do que isso, são universos enormes que existem. Por que eu fui nascer neste universo, ou seja, neste planeta chamado Terra? E por que eu fui viver neste país? E por que eu fui nascer nesta família? Né? Então, existe todo um conjunto de coisas que nós ainda não temos acesso. Por que eu fui nascer diretamente nesta família, com essas questões estruturais para serem revistas? Mas a gente sabe que é um planejamento reencarnatório.
8:10, você que nos acompanha pela ABC, seja bem-vindo se você chegou agora. Nós estamos falando de relacionamentos familiares. Vamos juntos até às 10 da manhã. Passa a sua informação para a gente aqui. Curte a nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Você também pode fazer o compartilhamento da página e nos ajudar aqui na divulgação do Semeando a Boa Nova. Marinho, a Suzy fez uma colocação muito interessante, que ela diz assim, são vários espíritos que estão todos juntos no ambiente familiar, etc. Mas não é só o espiritismo que fala de família, né? As outras religiões também podem falar de família, estudam a família também, apesar de serem espíritos que estão ali, não é assim?
Claro, e não só as religiões, né, Turíbio? E nós já citamos isso aqui outras vezes. Se nós formos buscar, até mesmo nos estudos na ciência social, nós vamos perceber que os pilares da sociedade, aonde os valores são formados, aonde o caráter das pessoas são formados, né? É um tripé, né? É um tripé da família, da escola e da religião, né? Então, uma sociedade saudável é aquela que consegue manter principalmente as suas crianças nessas três instituições, porque cada uma delas tem um papel importante, né? A escola com seu papel, a religião com seu papel de ensinos morais e a família com o seu grande papel de educação dentro dos valores que ela professa, né? E por aí nós podemos ver qual que é a importância efetivamente da família nesse contexto, né? E eu até me permito aqui a dizer, quer dizer, que quando nós vemos uma sociedade cujos filhos, cujas crianças, né? Não estão indo na igreja, qualquer que seja a religião, né? Que não vão na escola e tem uma família disfuncional, né? É que nós vamos começar a verificar a causa de muitos desses problemas que nós encontramos hoje no nosso mundo, né? Daí a importância efetiva da família e o porquê que principalmente nós, espíritas, né? Tanto falamos da questão familiar, a importância do tema de hoje, porque esse tema foi escolhido, não é? Dada a grande importância que existe a família no papel da sociedade, né? Eu acredito também, como você bem colocou, que às vezes, por mais que nós professamos que é no centro espírita que as principais respostas são dadas, a razão do ser, a razão da sua origem, do seu destino, a razão da sua dor, né? É no centro espírita que a gente vai aprender isso, né? Nós não podemos subestimar o papel das outras religiões na agregação da célula familiar também. Todas são muito importantes nesse assunto.
8 horas e 13 minutos. Fernando, você queria fazer um comentário com a gente sobre
isso? O Marinho acabou de passar uma informação que está no Livro dos Espíritos. Na questão 775, a pergunta de Kardec com relação à família é o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é bem, bem simples, precisa. Uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Então a família é o primeiro contato social do indivíduo. Quando ele nasce ali, ele vai ter que aprender a questão de respeito, de hierarquia, compartilhar, ceder, compreender, se doar. É ali que ele começa a desenvolver. Lamentavelmente, a nossa sociedade está muito desequilibrada, e aí o nosso papel de valorizar a família, como o Marinho falou, independente se é no meio espírita, católico, evangélico, protestante, todas as religiões fomentam a responsabilidade familiar, e é isso que é o nosso papel. Falar que o primeiro núcleo de educação é lá, e lá tem que ser bem firme com os princípios morais cristãos.
Doar, compreender, etc., como você colocou, já é um exercício difícil fora do ambiente familiar. Imagina dentro do ambiente familiar, né? Marinho.
Eu queria destacar um comentário que a Suzy acabou de fazer, com relação ao aspecto reencarnatório da família, né? Uhum. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando da importância de que todas as religiões cuidem da união, da congregação familiar, cuidem da harmonia familiar, nós vamos encontrar no Espiritismo uma explicação que transcende os limites das outras religiões quando nós explicamos a origem reencarnatória. O porquê que nós encontramos ali espíritos reencarnados que estão na realidade não se encontrando, mas estão se reencontrando. Com certeza o programa de hoje nós vamos conversar bastante sobre isso.
Hélio.
O Marinho lembrou bem, né, destacando essa parte que a Suzy já disse, e é até importante nós falarmos um pouquinho mais sobre isso, porque não é uma roleta russa, assim, certo? Não é uma questão de sorte. Já, de repente, aquela família do Mula teve sorte. Olha,
ou azar,
olha,
né?
Olha o pessoal.
Ou azar.
O outro, olha aquele, só foi azarado. Olha o filho que ganhou, lá, que veio para... Como se o espírito fosse... Acha, muitas religiões, acha que o espírito é criado no momento da concepção, né? Naquele momento é criado um espírito. E aí, cria um espírito e coloca em algum lugar. Fica aqui, vai para aqui, ou para lá. Como se fosse um sorteio, uma questão de sorte, de azar, né? De você ter.
Não é aleatório.
Não é aleatório, realmente. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Vamos falar um pouco sobre isso mais à frente aí, né? A família é uma herança. É uma herança que nós recebemos baseado em nossas atitudes de vidas anteriores, né? Com propósito.
8:16, relacionamentos familiares é o nosso tema de hoje. É a pergunta para você responder aí, a pergunta de hoje, responde para a gente aí, o que significa a família para você? Conta pra gente o que significa a família para você. Liga para cá, 44-35-90-20, 997-666-555. Diz pra gente o que é que significa a família para você. Ou passa na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e deixa lá o seu comentário, o seu post, e responde a pergunta, o que significa a família para você. Clarissa, como é que estão aí os nossos ouvintes nas redes familiares aí, nas redes sociais, né? Familiares, são familiares também,
sim,
né?
Porque não,
né?
Sim, a grande família universal.
Pois é.
Já tem gente respondendo essa pergunta sem
saber. Ah, é? Olha só, hein? E quem respondeu a pergunta aí? O que significa família para você?
A Maria Saboleski, por exemplo, disse que a família é o bem maior. Olha só que bonito. Bom. Gostaria também, Turibio, de mandar um abraço para Ivana Galindo, Rosinei Musto, a Nádia Ambrosio, Sandra Bronson, Eliane Ferracin e a Patrícia Conegeiro. A Patrícia, inclusive, fez um comentário bastante interessante. Ela acha muito importante os encontros nos trabalhos nos centros que a gente faz voltado para a família, com esses temas. E ela deu o exemplo do encontro de harmonização,
que ela fala que é um exemplo de auxílio que a gente anuncia geralmente aqui, que é o lugar onde a gente discute temas importantes envolvendo a família, né, Turíbio?
Legal, codemonização familiar, pessoal e familiar, que acontece todo segundo domingo de cada mês lá no Núcleo Espírito Semeador. 8h18, estamos falando sobre relacionamentos familiares e a Suzy Santos é a nossa convidada de hoje. Suzy, a gente fala aqui da família, etc., e a família passa por momentos... de uma maneira, vamos chamar assim, estruturada na sociedade, bastante difíceis, diferentes, né? Aliás, estamos vendo algumas configurações familiares que nós não víamos há muito tempo, que não existia, né? De, não existiam dentro da sociedade. Mas qual a importância da família para a sociedade? O que significa a família para a existência da sociedade?
Então, começando a falar a respeito, colocando o que o Fernando acabou de dizer, né? Veja, a família, ela é a base, né? Como que surge uma família? Então, duas pessoas se encontram, né? Você falou de vários modelos, mas vamos pegar o modelo tradicional, aquele que a gente mais conhece, o mais comum. Então, um homem e uma mulher se encontram, ok? Desse encontro nasce um ser humano, dali já é formada uma família, já está colocada uma família. É assim que nasce uma família hoje. É o único modelo? Eu vou falar para você, não. Hoje em dia a gente tem uma série de famílias que estão sendo estruturadas de uma outra maneira. Mas esse é o modelo mais convencional. Por que esse modelo é importante? Por que essa base é importante? Porque é ela que vai nos dar os primeiros caminhos para tudo. Né? Dentro da família, a gente vai aprender uma coisa chamada ordem. Dentro da família, a gente vai aprender uma coisa chamada hierarquia. Quem veio antes, quem veio depois. Então, você é o mais velho? Né? Se você é o mais velho e você tem 5 irmãos, muito provavelmente você vai aprender a cuidar um pouco mais dos seus irmãos do que você foi cuidado. Então, assim, algumas mães que eu trabalho falam assim para mim, nossa, você teve quantos filhos? Eu tive 5, 6. Aí você foi a primeira, foi a segunda? Olha, eu fui a primeira, mas minha mãe cuidou de mim e eu cuidei do resto. Então, essa coisa de ordem que você nasceu na sua família, tudo isso são bases que a gente vai. Tem um pai, tem uma mãe, ou tem figuras de autoridade que eu vou ter que aprender a respeitar, e todos esses modelos que eu vou vivenciando dentro da família são modelos que futuramente eu vou encontrar na sociedade. Né? Então, aquele que é mais egoísta, aquele que é mais vaidoso, aquele que é mais ciumento, aquele que é mais controlador, que é mais mandão, aquele que é mais autoritário, tudo isso eu vou encontrar dentro da família. A família vai me dar como se fosse a primeira experiência a respeito disso. Né? Brincando lá em casa, que os sobrinhos passaram férias lá, e o meu sobrinho fez um desenho bonitinho e foi mostrando para todo mundo. E aí, quando ele chegou aí, todo mundo, ai, que lindo, que lindo, que lindo. Aí eu falei pra ele, ai, tá bonitinho. Falei, vamos encher ele bastante de amor, porque daqui a pouco, lá fora, na vida futura, futuramente na vida dele, ele não vai ficar falando todo, nem todo desenho que a gente faz vai ficar bonitinho. Né? Então, todas essas experiências a gente vai colhendo e futuramente, numa vida social ou quando você for criar a sua família, nas relações de trabalho, você vai ter passado por várias experiências. Como é que é lidar com alguém que é muito vaidoso? Como é que é lidar com alguém que é muito egoísta? Como é que é lidar com uma figura de autoridade? Meu pai, minha mãe, ou meus avós que moram comigo? Como é que eu me dou com o meu chefe? Vai ser muito que é uma figura de autoridade? Vai ser como eu lidei com a minha mãe, como eu lidei com o meu pai. Então, tudo isso é extremamente importante porque vai ser um diagnóstico primeiro do que eu vou passar lá na frente. Só que esse diagnóstico, olha que interessante, ele é regado a princípio, ou pelo menos deveria ser, quando a gente fala de uma família normal, ele é regado do amor, né? Então, nós estamos juntos e por crescermos juntos, nós vamos aprendendo a nos amar. Aprendendo a nos amar. Essa é uma das propostas, né? A proposta, existe a proposta do resgate, existe a proposta do aprendizado e existe a proposta do aprender a amar os diferentes. E é a base da família que vai dar isso.
Você usou um adjetivo aí, você diz assim, quando a gente fala de uma família normal. A família normal é aquela da propaganda da margarina lá, todo mundo de manhã alegre, feliz, todo mundo sorrindo na mesa, comendo, aquela coisa maravilhosa. Aquela é a família normal.
Não. Essa é a família idealizada, né?
É idealizada.
É, a família...
Aliás, é todo mundo do café da manhã sorrindo. Imagina, é uma coisa rara.
É, eu costumo dizer, que conversando com uma amiga minha essa semana, ela falou, eu sou o mau humor em pessoa de manhã cedo. Né? Minha mãe já sabia que só podia falar comigo depois das 10. É, e é isso, né? É, aquela família do comercial é uma família idealizada. O que eu chamo de família normal? Família normal... Não dentro da sua constituição, dizendo pai, pai, mãe, mãe, homem, mulher, não. Família normal é onde existe um respeito e uma troca. Né? Existe respeito e existe troca. Não existe tudo, não existe a perfeição. Então, numa família normal, um acorda, a gente já sabe que um acorda de mau humor, você não vai ficar fazendo pergunta, e aí, o que você fez, como é que foi seu dia, logo de manhã. Numa família normal, se alguém sabe que um dos membros não tem um humor muito bom de manhã, a gente vai respeitar. Isso é uma família normal, né? Uma família normal é onde os valores são colocados e são respeitados pelos núcleos, pelas pessoas que estão participando daquele núcleo.
Marinho.
Eu queria me estender um pouquinho nesse ponto que a Suzy está colocando com muita propriedade e talvez até ousadamente aqui dizer que uma família normal é inclusive a família que briga.
Sim.
Porque às vezes a gente idealiza, né, aquela família dos comerciais, né, onde está todo mundo bonitinho, está todo mundo bem vestido, está todo mundo estudando, está todo mundo tendo nota boa. E a gente fica idealizando, puxa vida, por que minha família não é assim, né? Olha que família complicada que eu tenho quando eu podia ser daquele jeito, né? E a gente não percebe que exatamente pelos aspectos reencarnatórios, né? O normal está, o correto está no esforço que nós estamos fazendo para nos ajustar, né? Quer dizer, muitas vezes aquela família que está lutando com problema de dinheiro, a família que está muitas vezes encontrando incompatibilidades dentro de casa, a família que está tendo aquele filho que está com caminhos que precisam ser corrigidos, aquela família que muitas vezes recebeu um comportamento ruim na escola, que essa família é normal. O que é bom ou ruim é o esforço que a gente faz para a gente administrar e superar isso, porque nós estamos juntos para isso, né? Foi lembrado, eu quero repetir de novo o que a Suzy falou, é exatamente a oportunidade de reajustes e encontros que a gente tem no meio da família. Ou seja, não é porque ela tem qualquer disfunção, não é porque tem um caso ruim, não é porque alguém que nasceu não nasceu do jeito que eu queria, não tem a perfeição física que eu queria, que as coisas estão erradas. Muito pelo contrário, aquilo é a grande oportunidade de acerto. E falando em autoridade, né, do irmão mais velho, mas eu queria contar um caso rapidinho.
Opa,
eu tenho duas netas gêmeas, né? E a discussão em casa foi saber qual das duas que tinha saído primeiro da barriga da mãe. E aí, quando se descobriu qual foi, ela dizia, eu sou mais velha que você.
Então eu mando, né? Então eu mando.
8h26, estamos aqui ao vivo falando sobre relacionamentos familiares. Liga para cá, diz pra gente o que você tá achando do programa. 44-35-90-20, 997-666-555. Você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live, nós estamos aí com algumas intermitências na transmissão da imagem, mas aí, daqui a pouquinho a gente já normaliza isso, ok? A equipe técnica já está trabalhando lá. Muito bem, quero lembrar também que você pode responder a nossa pergunta, dizer pra gente o que significa família para você. Estamos esperando que você liga para cá, compartilhe a nossa página no Facebook Live, curte a nossa página lá e diz pra gente o que é que significa família para você. Suzy, você estava falando aí dos trabalhos que você faz com as famílias, etc. Tal. Evidentemente, existe como diferenciar quem normalmente é o mais resistente nas questões familiares? Se é o marido, a esposa, são os filhos, ou é o conflito de gerações que gera a dificuldade no relacionamento? Dá para a gente identificar quem é o mais resistente nas questões familiares?
Então, eu diria para você que assim, não existe o homem ou a mulher, existe aquele ser que é o mais resistente. E sempre vai ter um que vai ter mais resistência, né? O porquê da resistência? Porque nós somos resistentes, nós somos conservadores, né? Somos fisicamente conservadores, emocionalmente conservadores. E nesse quesito, toda vez que existe uma ideia nova, a resistência ela é muito grande. Eu costumo dizer que o que eu presto mais atenção quando a gente fala de família, quando a gente fala de alguém querendo melhorar a harmonia, melhorar a convivência, aprimorar a convivência, é que sempre existe dentro do núcleo familiar, sempre existe, não importa o núcleo, não importa a classe social, sempre existe alguém que preza e quer a harmonia daquela família. Eu posso dizer para você, pela minha experiência, eu vou estar falando só de mim, que geralmente é o feminino. Geralmente, ou na grande maioria das vezes, mas não só, é a mulher que busca a harmonia, porque a mulher naturalmente está mais voltada para relacionamentos. O homem costuma estar mais voltado para o trabalho. É claro que você vai me dizer que existem muitas mulheres voltadas para o trabalho, ok. Mas geralmente, mesmo assim, se somando essa questão do trabalho fora de casa, a mulher costuma ser, até por uma maior sensibilidade, a pessoa que vai buscar e querer uma harmonia maior dentro da sua família. E aí, claro, essa mulher vai para fora para buscar ou o centro espírita, ou uma religiosidade, ou buscar qualquer tipo de terapia, e ela vai encontrar, quando ela entra dentro do núcleo familiar, resistência. E aí a resistência pode ser das mais variadas, né? Resistência de filho, resistência de marido, resistência de avó ou primo que mora junto. Então a resistência, ela permeia qualquer tipo de transformação.
Nós vamos aproveitar esse seu conhecimento, essa sua expertise nas questões familiares, até porque você é uma profissional, você atua com isso, e nós vamos explorar um pouquinho mais, vamos explorar aí com você quais são os problemas mais comuns que causam dificuldades nos relacionamentos familiares. Aqueles que você, evidentemente, já os catalogou, que você mais observa com frequência, etc. Mas isso você vai responder já já, porque agora nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova e convido você a ligar para a gente aqui, 4435-9020, 997-666-555, para você mandar mensagens e WhatsApp e também via SMS. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao Livro Espírito, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e também um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Então fica aí a pergunta para a Suzy responder para a gente já já, quais são os problemas mais comuns que causam as dificuldades nos relacionamentos familiares, que geram a necessidade da famosa DR, né? Mas também fica a pergunta para você responder para a gente aí, o que é que significa família para você? Voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8 horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Você nos acompanha pelos 1570 AM ou também pelo app da ABC. Você que nos ouve aí pelas ondas da rádio ABC, passa a nos ouvir pelo app, você baixa gratuitamente o app, aquele vermelhinho, como está aqui no estúdio, a rádio ABC AM 1570, e curta o som digital, onde você estiver. Também pode ligar para cá, 44 35 9020 ou 997-666-555. Aliás, nesse último número, para você mandar mensagens via WhatsApp e também via SMS, 997-666-555. Marinho, você queria fazer um comentário, dar algum aviso para os nossos ouvintes?
Eu gostaria sim. Nós recebemos essa semana um comunicado lá dos nossos companheiros, nossos amigos, irmãos lá do Núcleo Espírita Verdade e Vida de São Bernardo, que estão iniciando agora no começo de fevereiro, mais especificamente no dia 4 de fevereiro, segunda-feira, às 20 horas, mais uma escola de aprendiz do Evangelho.
Muito,
né?
Bom.
Quer dizer, é um programa que começa na segunda-feira, sempre segunda-feira às 20 horas, né? E desenvolve todo um roteiro de ensinamentos com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, né?
Muito bom.
E aqui tem uma recomendação para as inscrições, viu? A gente vai até depois repetir, mas se você quiser já anotar, ou se não tiver lápis, aí arruma um lápis, daqui a pouco a gente repete o número, né? É para fazer as inscrições pelo WhatsApp, 96395-5544. Não se preocupe que logo daqui a pouquinho a gente repete o número para dar tempo de sair atrás de um papel e um lápis aí, tá bom?
E onde fica a casa, Maria?
Fica na rua Papa Paulo VI, 646, no Jardim Irajá, em São Bernardo.
Ah, tá aí, uma oportunidade para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né, sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho, né?
E uma outra pergunta que nós recebemos essa semana, Turíbio, de algumas pessoas... Falando assim, bom, agora passou o final de ano, as casas espíritas já começaram a
retornar
atividades. E a pergunta foi, quando é que é a próxima pizza do Semeador?
Pois é, então, famosa, já tradicional. Data, já tem, quando é que vai ser?
23 de fevereiro.
23 de fevereiro,
anota aí e faz uma reserva de data aí, que durante os próximos programas nós vamos dar mais informações.
Come bastante, porque na semana seguinte é o carnaval, aí já perde os quilinhos que ganhou mais a pizza. Então tá lá, 23 de fevereiro.
E outro detalhe, eu percebi que a nossa querida irmã Maria Saboleschi está na audiência aí, né? E logo me ocorreu, e até destacar para os ouvintes, que daqui a pouquinho ela está lá no Semeador. Às 10 horas, ela vai fazer a palestra da manhã lá no Semeador. Então, se alguém quiser aprender um pouquinho mais com o que ela sempre nos ensina, corre lá para o Semeador, que às 10 horas...
Um abração para a Saboleschi, e você que está na nossa audiência, e se puder, dá um pulinho lá que você vai gostar muito.
Rua Itapiranga, 312, 10 horas.
Vila Floresta, em Santo André. 8h35, Suzy, tinha ficado uma pergunta para você aí responder, que era, de acordo com a tua percepção, as suas constatações clínicas, porque você clínica, etc. e tal, quais são os problemas mais comuns que causam dificuldades nos relacionamentos familiares?
Então, veja bem, eu vou contar uma piadinha aqui, que vai resumir, tá? A origem de 99% dos problemas familiares que a minha prática diária fez eu constatar. É assim, a piadinha dos surdos, já ouviram? É assim: oi, você vai pescar? Não, eu vou pescar. Ah, pensei que você fosse pescar. É assim, ninguém se ouve. Né? As pessoas não se comunicam, as pessoas não aprendem a conversar, não aprendem a falar, não aprendem a se expressar, e nós também não aprendemos a ouvir. Então é muito natural, é muito comum e muito normal na prática clínica eu verificar que às vezes o casal ou atendimentos familiares, onde eu coloco uma família inteira dentro do consultório, pai, mãe, irmão, filha, filho, onde está todo mundo falando exatamente a mesma coisa, mas em linguagem completamente diferente, né? Onde você percebe tranquilamente que a pessoa que está ali, ou os familiares, quando você convive numa família, a pessoa está muito mais preocupada com o ambiente interno, ou seja, o que ela pensa, o que ela vê, o que ela sente, o que ela quer, e ela deixa de ver, ouvir e sentir o outro. Então, na comunicação, a gente tem um grande problema, não só de relacionamento dentro da família, mas fora da família também, mas principalmente dentro da família, as pessoas não estão mais conversando. Né? E nós e tem uma coisa que eu chamo de infantilidade ainda, que é uma coisa que a maturidade vai trazer, mas é uma infantilidade emocional, é nós acreditarmos que nós ainda somos crianças. Né? Então, a nossa mãe ou o nosso pai, os irmãos mais velhos que nos ajudaram a criar, eles parece que adivinham, né, o que a gente sabe, o que a gente sente, não é isso? Dependendo do choro que a criança tem, a mãe sabe exatamente o que ela está sentindo, o que ela quer. Né? Então você não precisa se expressar muito. Só que a gente cresce e a gente vai trazendo essa sensação para a vida adulta como se as pessoas que estivessem ao nosso redor tivessem que saber e adivinhar o que nós queremos. Uhum. Né? Então, isso é um motivo de grande frustração, principalmente nos relacionamentos afetivos, onde o marido ou a mulher ou aqueles cônjuges, de uma maneira geral, querem ser feliz, que o outro, e querem ser felizes adivinhando, e que o outro adivinhe como é que eu faço para me sentir feliz. Então você tem a obrigação de me fazer feliz. E aí a gente cresce com essa coisa na cabeça. Então a minha mãe tem que me fazer feliz, o meu irmão tem que me fazer feliz, o meu cunhado tem que me fazer feliz, o meu marido tem que me fazer feliz, a minha mulher tem que me fazer feliz, o meu filho precisa me fazer feliz. E aí nós não saímos dessa questão ainda de uma imaturidade emocional de que nós nascemos para ser servidos. Não, nós nascemos, muito pelo contrário, nós nascemos para servir. Né? E essa questão de querer ser servido o tempo todo gera uma grande frustração e uma grande angústia. Aí começam as brigas. Porque eu sempre costumo dizer que a gente não briga, na realidade, por um copo d'água. Né? Todos nós que brigamos, de alguma forma, nós estamos nos sentindo machucados. Né? Existe uma dor por trás de cada briga. E não é pelo copo d'água. É porque eu não tive a atenção que eu queria. Eu não tive atenção, eu não tive o amor, eu não tive o reconhecimento. Quantas brigas ocorrem porque as pessoas não conseguem se sentir reconhecidas pelo que elas fazem ou pelo que elas pensam como elas gostariam. Então eu fico cobrando o reconhecimento do outro. E aí isso me causa dor, porque eu quero que você me reconheça, eu quero que você reconheça tudo que eu faço, e aí você não reconhece isso, e aí isso me causa dor. Eu quero que você me dê atenção, mas num nível que tape o meu buraco emocional, e aí você não me dá essa atenção, eu fico dolorida. Nessa dor, eu brigo com você por causa de um copo d'água, porque você não está me dando a atenção que eu gostaria. Você não me reconhece, você não me dá atenção, você não me ouve, você não me vê. E aí, todos os demais problemas ocasionam-se por causa disso. É claro que virão brigas por copo d'água, virão brigas por toalhas em cima da cama, mas elas são só o sintoma, entendeu? A causa está anterior a isso. A causa está: eu não estou me sentindo suficientemente amado como eu gostaria de ser. Mas, de novo, vou repetir, isso ainda é uma imaturidade emocional nossa, né? O desejo de ser amado. A gente aprende, principalmente através da doutrina espírita, que nós nascemos para aprender a amar, que nós devemos servir, não ser servidos. Né? E essa coisa de querer ser servido, querer ser amado e querer que o outro faça e seja responsável pela minha felicidade é que me causa dor, é que me causa frustração, é que me causa aborrecimento e que eu vou te cobrar pela roupa não passada.
Quer dizer, a gente sempre encontra um culpado para o nosso problema, né?
Para a nossa frustração, né? Para a nossa infelicidade, como se o outro fosse responsável por isso.
8h42, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Instituto Ideal. e do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte em Minas Gerais. Ganhadores do último sábado, Paulo Cândido dos Santos já foi buscar inclusive o livro lá no Semeador, e a Lia Muniz. Daqui a pouco a gente avisa quem é o ganhador da POA, ganhadora da primeira hora de hoje. Próximo sábado falaremos sobre sono e sonhos. Estará conosco aqui o Américo Canhoto para falar desse tema tão importante. E hoje está com a gente a Suzy Santos falando sobre relacionamentos familiares. Lembro também você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Programa sbn@gmail.com. Relacionamentos familiares é o nosso tema de hoje. E a pergunta do dia: o que é que significa família para você? Explica para a gente aqui, conta para a gente o que significa família para você. Fernando, você queria fazer um comentário?
A Suzy estava passando essa questão do sentimento, das brigas, dos conflitos familiares, e eu penso a resposta dos espíritos para Kardec: sem a família teria um crescimento do egoísmo. Na família que a gente é obrigado ao que ceder, sair de si em prol do outro. É por isso que o pai trabalha, se esforça todo dia, muitas vezes recebe a bronca do patrão, atende o cliente difícil, pega horas de trânsito, fica apertado no trem e tudo mais, tem que comer uma marmita fria e tudo mais, porque ele fala: eu preciso levar o recurso para a minha casa, para o meu filho que está lá. Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu vou pagar a água, a luz? A dona de casa eu tenho que deixar arrumado, meu marido vai chegar em casa, vai estar cansado, ele precisa ter um repouso, ele vai chegar nervoso. Se cada um não der a contribuição, não tem jeito. Então, é na família que a gente aprende o quê? A ceder, a se doar, a fazer essa caridade de uma forma até quase que forçada, mas é com, muitas vezes com amor. Você faz pensando no outro. E tem uma coisa, processo educativo. Essa situação que os pais fazem, devem ensinar os filhos a fazer também. Porque senão, olha, eu só estou dando o amor, mas você não ensinou o seu filho a doar-se também, a dar o amor, contribuir aqui com a família, ceder um pouquinho, ir lá arrumar as próprias coisas, ajudar a mamãe e o papai e começar a ajudar em casa e fora de casa também. É aí que a gente vai transformar a sociedade, doando um pouco mais.
8h44, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Pessoal mandando agora por WhatsApp, por telefone também, Toribio. Mandar um abraço para a Nelly da Vila Zelina, a Adelina do Jardim Progresso, Sandra do Jardim Alvorada, a Daniela do Rio de Janeiro.
E tem alguém respondendo a pergunta aí, o que é que significa família para você?
Tem sim. A Juraci Carvalho, por exemplo, falou que família para ela é o porto seguro, onde ela é por inteiro. A Uniceia Alves, ela disse que a família é a base da formação de personalidade e caráter de cada um de nós. Olha só, e a Dirce, da Vila Valparaíso, ela considera que não são somente nossos pais, irmãos e filhos que são nossa família. Todos somos uma família. Uau. E tem uma pergunta da Cláudia Fuentes, de Santo André.
Vai, para a Suzy.
Para a Suzy. Suzy, podemos numa encarnação termos a oportunidade de vivência em duas famílias? Por exemplo, vivemos durante o tempo numa mesma família e depois a viver em outra família?
Isso ocorre, né? É bastante comum e natural quando você se associa a uma outra pessoa, né? Então, você, quando você se casa, ou quando você começa a namorar, ou quando você começa a se relacionar com uma outra pessoa, você não traz só a pessoa. Eu costumo dizer que veio o combo, né? Vem aquela pessoa que é aquilo aqui, o que você deseja, vem, e vem todo o restante. Ou seja, você traz o pai, você traz a mãe, você traz os cunhados, você traz os sobrinhos, você traz a sogra. E aí você começa um outro aprendizado. Então, sim, é claro que a gente pode ter experiências em diferentes famílias. Claro que a base, né, a nossa língua mãe, a nossa língua natural, vai ser aquela linguagem da nossa família, mas nós vamos aprender muito com a convivência dos familiares, de amigos que nós estamos sempre em contato, ou de parceiros afetivos que passam a fazer parte da nossa família. Sim, fazem com que também a gente tenha esse aprendizado para uma outra cultura. Eu gosto muito de dar um exemplo de um filme bem interessante, já um pouquinho antigo, chamado olha, fugiu o nome agora, mas que conta a história de uma família grega, onde a mulher, casamento grego é o nome do filme, né, onde conta a história de uma família extremamente grega, né, então é todo mundo tomando conta da vida de todo mundo, e uma outra família onde é só pai, a mãe e o filho. Então, as diferenças que você vê naquele filme são realmente diferenças que a gente vai ter que aprender a conviver quando a gente se associa a alguém, e junto desse alguém vem a família inteira desse alguém, que a gente precisa aprender a conviver.
Ô Suzy, Elis, queria fazer um comentário?
Eu tô aqui me concentrando para falar alguma coisa, mas não queria cortar, sabe, essa sequência que ela está falando, muito importante. Mas eu queria falar um pouco da comunicação, sabe? Porque ela falou bastante aqui, o problema está na comunicação. Quer dizer, aquela coisa que as pessoas não se aprendem a comunicar. Eu acredito que 90% dos problemas, ela disse que 90% vem da comunicação, né? Você não deixa esclarecido o que você quer. Por que as pessoas sabem esclarecer e não esclarecem? Exemplo, a senhora coloca lá um prato com um pouco de comida, no final da comida, né? Do que ela fez lá. Aí o marido vai lá e come, e ele deixa um pouco, porque ele não sabe se ele pode comer tudo ou não. Se ele comer tudo, ela fala, mas você é desganado, você acabou com tudo que tinha aí, certo? Se ele deixar um pouco, por que você largou esse pouquinho aí? Você não comeu tudo. Então, esse processo da pessoa não se explicar. Eu até vou te contar um caso aqui, que eu vi, esse que é um caso real, de uma família que estava se dissolvendo, duas pessoas idosas já, idosas, e onde que estava o grande problema? No pão. Porque ele aí dizia para ela, que ela sempre deixava para ele cortar o bico do pão para ele. E o bico é duro. Foi sempre ela me cortou o bico do pão para mim, e dava essa parte dura do pão, ela queria comer mais molinho do pão. E ela depois, inquirida sobre isso, falou, não, eu cortava o bico porque eu achava que você tinha prioridade. Ela gostava mais do bico e dava o bico para ele, do pão. É, sabe a ponta do pão? E ela sentia que era uma ofensa, porque ele achava que era a parte mais dura. Ela achava que estava fazendo um grande favor. Por que que as pessoas não se comunicam? Nunca ninguém falou para o outro, meu, eu não gosto do bico do pão. Certo? Não me dá isso aqui. Por que que as pessoas não falam? Falam, isso aqui é para comer tudo, acaba com isso aqui, tá? Ou tem que falar assim, chegar e falar assim, olha, não come tudo porque tem mais gente para comer. Aqui tá, a sua parte é essa. Por que as pessoas, sabendo o que tem que falar, não falam?
Então, existem várias possibilidades disso, mas uma das mais comuns é a gente não querer magoar o outro, né? E aí eu costumo dizer que nós, para não magoarmos, em vez de perguntarmos, queremos adivinhar o que faz bem para o outro, queremos adivinhar. E muitas vezes, como você deu esse exemplo, o que eu acho melhor para mim não necessariamente é o melhor para o outro. Mas em vez de eu perguntar isso é o melhor para você? De uma maneira tranquila.
Você gosta do bico?
Isso, você gosta disso ou você não gosta disso? Então, por não magoar, ou por querer agradar, ou por querer ser bonzinho demais, Nós acabamos por não perguntar o que as pessoas querem. E isso também causa os grandes frustrações, os grandes desentendimentos, os grandes dissabores. É claro que nós precisamos ser sinceros, mas sem cometer o que eu chamo de sincericídio, né? Onde você mata com a palavra. Né? A gente não precisa matar com a palavra, mas nós podemos ser honestos. Olha, estou satisfeita. Olha, eu não gosto. Olha, eu não quero. Olha, isso não é bom para mim. Olha, eu não me sinto bem quando você se coloca dessa maneira, quando você eleva a sua voz. Eu não me sinto bem. Então, eu gostaria que você falasse de uma maneira mais calma, mais tranquila. Olha, não vamos esperar, e eu costumo orientar bastante a esse respeito, né? Uma coisa começa a esquentar ou acumular, você começa a deixar de gostar de pequeninas coisas e você não fala. Né? Você não fala que você está incomodado, você não fala que você está triste, você não fala que você está se sentindo magoado. Você vai esperando acumular, e aí a hora que você perde as estribeiras, vem aquele vulcão de emoção, você já não raciocina mais muito bem, porque você está embutido pela raiva, imbuído pela raiva, e aí você, de alguma maneira, descarrega toda a sua frustração de uma vez só. E aí pronto, né? Aí se quebra aquela comunicação que poderia ter sido muito mais eficaz, muito mais prazerosa. Então sim, o que você falou é muito verdade. Nós precisamos ensinar a convivência. E como é que eu ensino a convivência? Dizendo as coisas que eu gosto, dizendo as coisas que eu quero, dizendo como eu quero, sem impor isso ao outro, né? Olha, a maneira com que você agiu não foi legal.
Fernando, com relação à comunicação, e a comunicação não é somente falar, mas perceber. Se você tem uma interação com membros da sua família, você começa a perceber o dia a dia, o comportamento, e aí, pela percepção, por você se importar, ou seja, trazer o indivíduo para dentro de si e verificar a necessidade que ele tem. Vou dar um exemplo na minha casa. Eu gosto muito de tapioca e a Suzete, minha esposa, gosta muito também. Aí quando eu vou fazer a minha...
A cunhada vai lá de vez em quando?
Vai lá. Mas é muito raro, viu? Ela trabalha muito, a gente tem os horários difíceis, mas eu sempre convido e tudo mais, e aí eu fico muito contente quando ela aceita. Mas dificilmente ela vai, porque ela tem a vida muito corrida, eu sei disso, né? Mas sempre eu forço. Ah, você não vai em casa, eu cobro sim. Pode perguntar para ela. Eu cobro sim. Inclusive fizemos um churrasquinho e tudo mais recentemente. Mas deixa eu contar uma história. Lá em casa, eu gosto de tapioca e a Suzete também. Aí quando eu vou fazer a minha, eu pergunto, Suzete, você quer que eu faça uma para você? Qual é a resposta dela? Não, eu não quero, tô de dieta. Tá bom, vou lá, faço a minha. Então logo no começo do casamento eu fazia a minha, aí eu tava comendo, eu falei, me dá um pedaço. O que que eu ficava? Pô, pera um pouquinho. Eu falei que eu me prontificava a fazer uma para você, você não quis. Você quer comer da minha que eu fiz? Não, não vou dar. E o couro comia. Aí eu falei, bom, essa comunicação não está correta, não. Aí eu perguntava novamente, dia seguinte, se você quer? Não, estou de dieta. Fazer a minha, me dá um pedaço. Eu falei, bom, espera um pouquinho. Vai ter essa minha briga constante. A partir daquele momento que eu pensei, vou fazer uma maior. Porque na hora que eu fizer e estiver comendo, ela vai me pedir um pedaço. Resolveu o problema.
8h54. Ô, Suzy, conta uma coisa pra gente aqui. O teu cunhado fez aqui uma menção de que você trabalha muito, não sei o quê. Só pra gente, o nosso ouvinte, conhecer você melhor. Você, por formação, você é...
psicoterapeuta, psicóloga. Né, comecei, e é interessante isso, porque logo que eu me formei na faculdade de psicologia, eu fui prestar serviço voluntário no CRAMI, né, que é o Conselho Regional de Apoio aos Maltratos na Infância, e já fui começar a trabalhar com família desde aquela época. E ainda esses dias eu estava pensando nisso, né, a gente faz uma... em data de aniversário a gente faz uma retomada de como foi a nossa vida, o nosso ano. E eu comecei a trabalhar já com as famílias desde lá, e aí sim, famílias disfuncionais, né, onde essas crianças eram agredidas, não só psicologicamente falando, mas fisicamente falando. Então, eu não tratava as crianças, mas eu tratava os familiares, aqueles pais agressores. E eu tinha acabado de me formar. E nesse sentido, o Espiritismo me deu uma grande base, né? Talvez se eu não fosse, tivesse todo esse estudo da doutrina espírita desde pequena, eu não tivesse conseguido trabalhar com aqueles pais. Porque você ficava se questionando, como é que uma mãe, né? Como é que um pai, como é que um padrasto, como é que um avô e uma avó podem cometer esses absurdos que cometem com crianças, né? Que eram realmente atrocidades. Mas aí eu fui tendo que desenvolver não só essa compreensão do ser humano e da doença do ser humano. Então, geralmente, se eu estou agredindo é porque eu fui uma criança ferida, e eu tive que estabelecer uma compreensão maior, além da questão da própria reencarnação, que o ser humano é um ser humano doente. Que nós somos todos pássaros feridos, curando de pássaros feridos, que ninguém aqui está perfeito, né? E aí eu comecei a trabalhar com aqueles pais para que eles desenvolvessem de alguma forma uma outra maneira de se comunicar e que abandonassem aquela maneira que eles foram tratados desde pequenos, para que eles não reproduzissem isso, Né? Porque, na realidade, eu falo que a família, a gente fala que a família é a base, por quê? Porque ela vai nos dar uma primeira estrutura que, muito possivelmente, a gente vai reproduzir ao longo da nossa vida.
Agora, você também disse que você, nós anunciamos aqui, inclusive, que você atua no projeto Sementeira, que é um projeto ligado ao Instituto Francis e que acontece dentro do Núcleo Espírito do Semeador. O que que é esse projeto e o que que você faz lá?
Então, esse projeto continua na mesma linha, né? As crianças chegam lá com dificuldades de aprendizado e por uma série de outros motivos, e eu vou atuar junto aos pais daquela criança, porque a gente sabe que a criança, ela é depositária de uma série de emoções e sentimentos da família. Geralmente, a criança pode ser o bode expiatório de uma família toda disfuncional. Então, a família está com problema, existem coisas que não são ditas, que não coisas veladas, né? Acordos tácitos dentro de uma família, que são velados, e que a criança, ela vai expressar o que não está bom. A criança vai expressar aquilo que não está bom, que não está normal, que não está legal. E ela vai expressar, às vezes, através de uma disfunção escolar, por exemplo, né? Então, a criança está mal na escola porque ela quer chamar a atenção de alguma coisa ou ela quer ser o depositário de alguma coisa porque a família está muito pesada. Então, quando a gente fala desse projeto, eu vou entrar na família dessa criança para tirar qualquer tentativa, né? Esse é o trabalho de você tirar essas questões de cima da criança para que ela possa ter mais leveza, né, para se desenvolver. Então, eu trabalho com os pais, geralmente 90% é mãe de que frequentam, e que aí eu vou conversando, eu vou trazendo para a mãe a questão daquele filho naquela casa e como é que está o ambiente familiar, para tirar o peso da responsabilidade emocional que aquela criança possa estar carregando.
8h59, Hélio.
Só para não perder novamente, ela falou sobre aves, os pássaros feridos, né? Eu quero sugerir, para não acabar esquecendo lá na frente, tem um livro chamado O Castelo das Aves Feridas. Anotem aí, ouvintem, anotem. O Castelo das Aves Feridas e As Aves Feridas na Terra Voam. São dois livros que falam sobre as aves feridas. E se você tem dificuldade em relacionamento com filhos, né, então se quiser saber a origem, né, dessas dificuldades, quando são meio quase que intransponíveis, assim, leia esse livro, viu? O Castelo das Aves Feridas, Nancy Pullman, ou então As Aves Feridas na Terra Voa.
A Clarissa vai colocar na nossa página no Facebook.
Não, acho que não deve ter mais em catálogo esse livro, mas procura achar em algum.
Ela já achou aqui o livro, mas já vai colocar lá na nossa página no Facebook Live. Muito bem, 9 horas em ponto aqui em São Paulo, no Brasil, horário brasileirão, e nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana do Monólogo, mas vou deixar uma perguntinha para a Suzy. Suzy, você vai responder para a gente depois. Por que que alguns familiares possuem postura melhor fora da família do que quando estão na presença dos familiares? Por que que acontece isso? Você vai responder no nosso retorno, você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 44-35-9020, 997-666-555, para você ligar, mandar as suas mensagens de WhatsApp ou SMS, e também passa na nossa página lá no Facebook Live da Rádio ABC. Nós temos uma intermitência na transmissão hoje via Facebook, mas você pode nos ouvir pelo app da Rádio ABC. Baixa o app e você nos escuta em som digital. Voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias,
que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. DM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. DM Joias.
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Rádio ABC, ao seu lado no verão. ABC. Todo sábado às 14h, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana aqui na Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você está ouvindo o seu programa.
Nove horas e seis minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje estamos falando sobre relacionamentos familiares. Quero lembrar você que você liga para cá, participa. 44-35-90-20 ou 997-666-555. Aliás, nesse telefone 997-666-555, você manda mensagens e WhatsApp e também via SMS. Se você está nos ouvindo pelo Facebook ou assistindo as nossas imagens pelo Facebook Live pelas câmeras aqui da ABC, você deve estar observando algumas intermitências na transmissão hoje, porque nós estamos com um problema realmente para manter o fluxo constante de transmissão de imagens, som. som pelo Facebook Live. No entanto, você pode nos ouvir pelo app da Rádio ABC. Baixe o app lá na sua loja, lá no seu celular, na sua operadora, você baixa o app, o vermelhinho, Rádio ABC AM 1570, você baixa ele, você nos escuta em som digital. Você também pode nos acompanhar, se você quiser, evidentemente, pelas ondas 1570 do AM. Suzy Santos, a nossa convidada de hoje, atuante tarefeira do Centro Espírita Jesus no Lar e também tarefeira do Projeto Sementeira, que é um projeto ligado ao Instituto Francis, que funciona dentro do Núcleo Espírita O Semeador. Muito bem, Suzy, tinha ficado uma pergunta para você, antes do intervalo, para você responder agora. Por que que alguns familiares possuem uma postura melhor fora de casa, fora do ambiente familiar, do que quando estão na presença dos familiares?
Vamos falar um pouquinho sobre máscara, né? Que aquilo que nós necessitamos de alguma forma para um convívio social, então as máscaras são necessárias. E o que acontece? Aquelas pessoas que convivem no nosso ambiente familiar, elas sabem de verdade quem nós somos e o como nós somos. O ambiente social, ou seja, aquele ambiente fora do ambiente familiar, ele faz com que a gente utilize um pouco de máscaras, né? Ou seja, nós não somos exatamente aquilo que aparentamos ser, o que demonstramos ser quando estamos fora de casa. Então aí fica muito mais fácil, porque, vamos colocar assim, a família consanguínea, aquela que você reencarnou, que você nasceu para estar, o seu irmão sempre será seu irmão. A sua mãe sempre será sua mãe, seu pai sempre será seu pai, por mais que você não queira isso, essa consanguinidade vai fazer você estar vinculado à família para o resto da sua vida. O ambiente social não, é um ambiente onde você passa algumas horas e é muito mais fácil você ter paciência, é muito mais fácil você ter tolerância com aqueles que você não precisa conviver diariamente. Porque você vai esconder o que há de pior em você, você vai mostrar apenas o que te interessa ou o que seja melhor que você. E dentro da família você já é você, de alguma forma. Você já é você. Então, eu costumo dizer que, infelizmente, a intimidade que teria que dar o maior, a maior compreensão, a maior compaixão e o maior amor, às vezes a intimidade dá com que para a visita você sorri, e para aquele que você convive, que você sabe que te ama, você fica com cara feia, né? A visita você trata bem, e aí você vai para dentro do lar e você é maltratado. O evangelho fala disso, né? O que dizer daqueles que são déspotas dentro de casa, mas que nem fora de casa são adorados por todo mundo? E porque lá fora eu tenho que conviver muito pouco. Lá fora eu não tenho que mostrar realmente quem eu sou. Dentro do ambiente familiar estão os meus compromissos, né? O meu laço consanguíneo, ele me traz compromisso, ele me traz comprometimento. Fora do lar, nem tanto.
Agora, como é que faz para conviver mais harmonicamente com dentro desse ambiente familiar, onde existem ideias tão divergentes? Como é que a gente faz para viver mais harmonicamente?
Então,
dá dica para a gente.
Palavrinhas básicas, assim, perdão, né? Nós precisamos aprender a perdoar, e o verdadeiro perdão, ele principalmente acontece quando a gente fala no ambiente familiar, porque as pessoas não são de novo aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Nós não somos aquilo que nós gostaríamos de ser, né? Nós não somos. Então, nós aprendemos, ingratidão. Então, por exemplo, nós precisamos aprender a ser gratos. Ser gratos pelo aquilo que temos. Então, e aprendemos a compreender no sentido de cada um, de verdade, dá aquilo que tem. Você não dá aquilo que você não tem. Você só dá aquilo que você tem. Você só dá aquilo que adquiriu. Então, se a gente aprende a não exigir tanto do outro, né, a não cobrar tanto do outro, a entender que aquela pessoa que está convivendo com você está dando o máximo que ela pode, você diminui a exigência. Quando você diminui a exigência, você harmoniza mais o ambiente, porque você respeita aquilo que a pessoa está podendo te dar. Então, isso é muito interessante.
perdão, gratidão, reconhecimento. Por que não reconhecimento, né? Então, dentro do ambiente familiar, para que uma casa funcione, é natural que alguém recolha o lixo, é natural que alguém vá ao supermercado, é natural que alguém varra a casa. E essas coisas, se cada um colaborar um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Mas aí, se a gente acha que é obrigação só do outro fazer e a gente não faz a nossa parte, são outras questões que acabam por colocar uma desorganização, uma desarmonia muito grande no ambiente familiar. Então, perdão, agradecimento, reconhecimento, atenção, são coisas que fazem parte para que a harmonia de um lar perpetue. O respeito, principalmente o respeito pelas diferenças de opinião, também são muito importantes.
É o comportamento de cada um, a postura de cada um.
Essa, 9, 12 anos. Essa auto-expectativa, Suzy, porque você está falando assim de auto-expectativa, né? Você fica imaginando que as pessoas têm uma auto-expectativa em relação à outra, né? Fala, poxa vida, eu queria que ela fosse aquilo que eu não sou, né? A gente não consegue nem ser aquilo que você disse, é aquilo que a gente gostaria de ser. A gente quer que o outro seja. Agora eu vou dar uma guinada aí nessa conversa, talvez, não sei se é muito forte ou não, mas quando a pessoa convive com animais, por exemplo, dentro de casa, né? Por que que a pessoa consegue entender que se ela tem um cachorro, por exemplo, e o cachorro, os limites do cachorro, e ela aceita os limites do cachorro. Se ela tem um gato, ela aceita os limites do gato. Ela vai estudar como que é o comportamento do gato, como é o comportamento do cachorro, e ela aceita depois, que o cachorro, até onde o cachorro pode ir, até que ele morde, se ela contrariar ele pode mordê-la, né? Certo? O gato pode arranhar. Por que que ela não consegue fazer isso com o ser humano? Por que que nós não fazemos isso com... que a pessoa não faz com o ser humano?
Acho que a pergunta é assim, né? Tem algum limite para tolerar essas atitudes dos familiares?
Então, tem sim. Tem sim, eu penso que sempre é o limite de nós não adoecermos, né? Como eu falei, que nós somos pássaros feridos ou curadores feridos cuidando de outros curadores que também foram feridos, quando você percebe que a sua influência não está beneficiando aquela parceria. E mais do que isso, além de você não estar conseguindo beneficiar, você está se contaminando, porque existem pessoas tóxicas, né? Existem pessoas, por exemplo, excesso de reclamação. Então, se você convive com uma pessoa que reclama se está sol, se está frio, se o café está quente, se o café está frio, se você fez café, se você deixou de fazer o café, o porquê que você fez café. Então, tem pessoas que são tão reclamonas, dando um exemplo, que essa pessoa se torna tóxica. E aqueles que convivem com uma pessoa assim, em vez de isolarem ou de transformarem, a partir do momento que você se transforma, você proporciona a transformação do outro. Se você começar a perceber que você está reclamando também, então, além de eu não estar fazendo bem, eu ainda estou me contaminando, a gente precisa repensar a convivência. Precisa repensar. Se eu estou adoecendo, aquela convivência não está boa.
9:15, nós estamos falando sobre relacionamentos familiares. Marinho?
Eu gostaria de fazer uma consideração a respeito de um hábito que nós temos, de muitas vezes não valorizarmos o que nós temos, né? Até o dia que a gente perde aquilo que a gente tem. E isso nós vamos enxergar em vários lugares, em várias situações, e evidentemente também no convívio familiar. Por razões de profissão, por razões de vivência, de experiência, nós vamos encontrar pessoas, por exemplo, que trabalham numa empresa 10, 15, 20 anos, não é? E estão sempre reclamando da empresa, tá certo? Não valorizam o que a empresa proporciona, não valorizam muitas vezes o que um núcleo espírita proporciona, né? Nós vamos encontrar nos núcleos religiosos aquelas pessoas que estão por muito tempo naquele lugar e começam a identificar e valorizar os defeitos, os pequenos defeitos que existem aqui, que existem ali, Nas organizações empresariais acontece igual, até o dia que a pessoa perde aquilo. No dia que a pessoa perde aquilo, que ele está sem aquilo, tá certo? E aí ele vai perceber o que efetivamente ele perdeu. E é o momento em que efetivamente ele começa a valorizar aquilo que ele não tem mais, né? Isso também acontece no meio familiar, né? Por quê? Porque todos os dias nós estamos de alguma maneira sendo servidos pelos nossos familiares. É claro que a gente também serve às vezes, tá certo? Então nessa troca que nós temos, ao longo do tempo ela vai se tornando um hábito, vai se tornando alguma coisa usual, né? E por acontecer todos os dias, e por todos os dias a gente saber que aquela é a regularidade, todos os dias a gente saber que aquilo acontece, não é? Nós acabamos não praticando aquilo que a Suzy falou, que é o reconhecimento, né? E o que nós vamos fazer o dia que nós não tivermos mais, né? Isso acontece em todos os sentidos. Se a gente vê, por exemplo, aquelas pessoas que perdem prematuramente seus pais, né? Nós vamos ver aqueles casos de muitas vezes infelizes, né? De uma separação conjugal, de que um dos membros do consórcio conjugal reclamavam muito e de repente aquilo não tem mais. Quer dizer, esse é o momento em que a gente vai avaliar o que a gente perdeu. Então talvez o que nós temos que considerar que a necessidade de nós sermos gratos diariamente, gratos pelo que a gente recebe, gratos pelos recursos que a natureza nos dá, gratos pelo que a vida nos proporciona. E por mais não perfeita que seja a nossa relação familiar, por mais diferente que a gente gostaria que fosse aquela relação familiar, nós vamos ter que reconhecer também aquilo que ela nos dá, aquilo que nós temos, né? E de alguma maneira sabermos contemporizar, sabermos agradecer, sabermos tolerar, sabermos perdoar. Porque o dia que a gente não tiver mais, somente esse dia que a gente vai verificar o que a gente perdeu.
9:18, ao vivo aqui na ABC com o tema hoje relacionamentos familiares. O programa Semeando a Boa Nova é o programa que conta com você. Liga pra gente aqui 44 35 90 20, 997 666 555. Você liga, deixa sua mensagem ou liga aqui pra gente, participa, compartilha aí com os seus amigos que você tá nos ouvindo aqui em tempo real pelo app da Rádio ABC. A transmissão pelo Facebook Live hoje está meia intermitente, então você não vai conseguir nos assistir em tempo real na frequência total do programa. São 9:19, quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. A Torcisão é uma grande empresa na área da construção civil e também da infraestrutura. Se você quiser nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa semeandabonova@gmail.com. Hoje estamos falando de relacionamentos familiares, está com a gente aqui a Suzy Santos, atuante tarefeira do Centro Espírita Jesus no Lar e também atuando tarefeira do projeto Sementeira, que é um projeto ligado ao Instituto Francis, que atua, é ativado, trabalha dentro do Núcleo Espírita O Semeador. Quero lembrar também que sábado que vem o Américo Canhoto vai estar com a gente aqui falando sobre sonho e sonhos. E saiu aqui o ganhador da primeira hora de hoje do livro, da primeira hora, o Célio de Mauá. Célio, parabéns, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, nas quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco a gente avisa aí sobre o ganhador da segunda hora de hoje. E você que está na nossa audiência, liga para cá e responde a pergunta, a tema de hoje. O que é que significa família para você? Vamos ver aqui que os ouvintes estão falando. Clarice, aqui que os ouvintes estão respondendo o que significa família para eles.
O Célio de Mauá, que foi o ganhador do livro, por exemplo, ele disse que família são aquelas circunstâncias onde encontramos diversas oportunidades de vivência com o próximo mais próximo. E aproveitou para mandar um abraço para a mãe, Marilene, na Vila Guarani, em Santo André.
Muito bom.
A Cida mandou por WhatsApp que família é uma mescla de cores que se transformam num arco-íris. É coisa de Deus. Olha só que bonito. E a Sandra, do Jardim Alvorada, disse que para ela a família é o alicerce. A Daniela do Rio de Janeiro mandou um abraço para a mãe Suzy, né? E a Olivia também, a mamãe está na escuta aí, Suzy, mandou um abraço para você.
Família, família.
Que beleza, estão lá no Rio nos ouvindo pelo app da Rádio
Isso, Messi. Com certeza.
Família que ouve unida permanece unida, né?
Com certeza.
Suzy, a gente tem duas perguntas de ouvintes, uma delas é do Laerte de São Sebastião. Ele gostaria que você comentasse sobre o poder que alguns filhos, às vezes pequenos, exercem sobre os pais. Como reverter essa situação?
Um beijo, Laerte. Vamos lá. Então, na realidade, os filhos não têm poder sobre os pais. Nenhum poder sobre os pais. Os pais passam esse poder para o filho. E a grande questão é por que, que nós passamos o poder para uma criança de 2, 3 anos de idade? E aí, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, nós vamos ver que muitas vezes os pais, por não serem aqueles pais que eles acreditam que eles queriam ser, que eles gostariam de ser, ou porque trabalham fora, ou porque têm uma vida corrida, ou porque não estão presentes como gostariam, eles agem por compensação, né? Então, como é que eu compenso meu filho da minha ausência? Ou como é que eu compenso meu filho com a maneira para que ele aceite aquela pessoa que eu sou e não a pessoa que eu gostaria de ser? Eu compenso dando a ele poder, dando a ele tudo que é possível materialmente falando, e deixo aquele serzinho dominar a casa. Então, vocês pais ou mães que estão me escutando, por favor, quem manda na casa é pai e mãe, ou a figura de autoridade, avô, avó, aquele que estiver, aquele adulto que tem que mandar na casa. Uma criança não pode, de jeito nenhum, ser o comandante de um navio, né? Porque ela simplesmente está agindo, uma criança ela age por emoção, né? Ela é sensação e ela é emoção. Ela não tem um sentimento raciocinado. Então, se você deixa isso na mão de uma criança, você não está dando para ela a estrutura básica de firmeza que ela precisa para crescer na vida adulta. Na vida adulta, ela não vai gritar na empresa e o chefe vai obedecer. No centro espírita que ela for trabalhar ou na igreja que ela for frequentar, simplesmente ela não vai chorar e as pessoas vão fazer tudo o que ela quer. Então, os pais não podem pensar naquele serzinho só como um serzinho que vai ficar no seio familiar. Aquele indivíduo vai crescer e vai crescer como espírito. E vai crescer como espírito e vai sair para a sociedade como sendo um representante daquela família. Não pode de jeito nenhum deixar uma criança mandar na casa. Se você não está conseguindo dominar o seu filho, procure uma ajuda de um especialista para ver o que é que está acontecendo, que você não está conseguindo impor a sua autoridade, não autoritarismo, mas autoridade enquanto pai e mãe, irresponsável.
Tem mais pergunta, Clarissa?
Tem a do Jair Rodrigues, de São Paulo. Sempre na família tem uma pessoa difícil, o que fazer? Brigar, aconselhar, agradar?
Então, vamos lá. Você vai aconselhar, você vai agradar e você vai brigar. Não necessariamente os três juntos nessa mesma ordem. Eu costumo dizer que uma pessoa difícil, a única coisa que eu realmente não aconselho é você bater de frente. Sabe quando você bate de frente? Tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser assim, porque a pessoa é difícil. Se a pessoa é difícil e se ela está naquele seu lar, se ela faz parte da sua família, alguma coisa você tem que aprender com ela e ela precisa aprender alguma coisa com você. Então, você vai tentar, assim, por vários meios. Não existe só um meio que vai fazer com que aquela pessoa se transforme. O primeiro meio é você se transformar, né? Então, eu vou me transformar e vou me tornar aquilo que eu gostaria que o outro fosse. Olha que interessante. Eu vou me tornar aquilo que eu gostaria que o outro fosse. Eu queria que ele fosse mais organizado, então você mais organizado. Eu queria que ele fosse mais disciplinado, você mais disciplinada. Eu queria que ele fosse mais tolerante, você mais tolerante. Assim eu ensino o outro, e aí sim eu posso, através de conversas, às vezes vai haver discussão, não adianta eu falar que nós não vamos discutir, porque é uma mentira. Nós discutimos sim.
Mas o Suzy, o que não pode, só para não quero perder novamente, se não puder apagar o fogo com gasolina, né? Não é isso?
Não.
Vai apagar o fogo com gasolina? se apagar fogo com água ou com pó, né? Com pó
espuma, químico, tal.
Com espuma. Porque se você for apagar fogo com gasolina, você só vai fazer aumentar o fogo, né? Não é isso? Mas, se quiser, inicialmente, na sua resposta.
Sim, é assim, olha. Tato. O que é tato? Eu descobri uma definição muito, muito legal de um colega. Tato é o seguinte: é pensar sobre o que se fala para não falar sobre o que se pensa. Entendeu? Então a gente precisa pensar muito sobre o que a gente vai falar para a gente não falar tudo aquilo que a gente está pensando. Porque senão é gasolina no fogo.
Agora, fazer isso, agradar, tolerar, perdoar, tudo bem, isso aí é como a pergunta que veio do nosso ouvinte, né? É difícil, tem pessoas que são difíceis, tornam os relacionamentos mais difíceis, etc. E também podem, com o tempo, se modificarem. Mas o que a gente faz quando a gente tem problemas e convivências com as pessoas que passam a fazer parte da família, que não eram da família e vieram para a família? Por exemplo, namorados,
agregados,
filhos e filhas, as noras, os genros. Né? Quando nasce uma criança na família, chegou lá um neto novo, um filho novo. E aí, como é que a gente faz? Como é que vai tolerar, agradar, se vieram de culturas diferentes, de outras formações familiares?
Então, o respeito, né? A compreensão. E, de novo, vamos sair, vamos ampliar o nosso sistema. Sempre vamos ampliar o nosso sistema. O nosso núcleo familiar inicial é com o nosso pai, com a nossa mãe, com aqueles que nos deram a vida e que nos criaram. É o nosso núcleo familiar inicial. Só que a família, ela é universal. Então, é obviamente que você vai ser atraído e você vai atrair para si outras pessoas que farão parte dessa família, e não necessariamente serão todas agradáveis, serão todas de fácil convivência. É por isso que eu costumo dizer que existem datas comemorativas, né? Aniversário, Páscoa, Natal e Ano Novo. E Ano Novo a gente já nem coloca tanto. Então, assim, eu vou estar com essas pessoas nesses momentos, porque eu vou tolerar ali duas ou três horinhas com aquela pessoa. Eu não preciso trazer essa pessoa para o meu convívio diário, porque isso não vai dar certo, né? Se nós somos tão divergentes assim, não vai dar certo. Mas uma reunião familiar, por que não? Eu abrir mão do meu egoísmo, né? E estar e me sociabilizar com aquelas pessoas que eu não estou necessariamente totalmente de acordo. Porque o mundo não é só feito de contemplação, né? A gente precisa estar com aqueles que também divergem da gente.
9h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu vou deixar alguma perguntinha para a Suzy já aqui. Quero convidar você a ligar para cá, 4435-9020, 997-666-555. Aliás, nesse telefone, 997-666-555, você deixa mensagens via WhatsApp e também via SMS. Pergunta do dia: o que significa família para você? Responde para a gente aqui, que nós estamos aguardando a sua informação sobre isso. Vamos voltar já, mas Suzy, a pergunta do momento: como é que a gente lida com o avanço da internet, que muitas vezes distancia os familiares? Você vai responder já. Nós voltamos já no Muro de Emissora. Não fica por aqui, que nós vamos voltar já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui ao vivo, agora entrando na última meia hora do Semana Boa Nova de hoje. Hoje com o tema relacionamentos familiares. Estamos recebendo aqui com muito carinho a Suzy Santos, que é atuante tarefeira do Centro Espírita Jesus no Lar e também tarefeira do projeto Sementeira, que é um projeto lá do Instituto Francis, que acontece dentro do Núcleo Espírita O Semeador. A Suzy está falando para a gente sobre relacionamentos familiares. Eu tinha deixado uma pergunta para você, né, Suzy? Como é que a gente lida com o avanço da internet, que muitas vezes distancia os familiares?
É, a frase que me vem à mente é que a internet, ela, de alguma forma, aproxima aqueles que estão longe, mas afastam aqueles que estão perto, né? Porque você está ali dentro de um ambiente familiar e você, em vez de você conversar com aqueles que estão à sua volta, você está conversando com aquele que está lá, no meu caso, Rio de Janeiro, China, né? Então, assim, como é que a gente utiliza isso, né? A realidade é, a internet, ela veio, ela pode aproximar aqueles que estão longe e deixar mais perto aqueles que também estão perto. Como é que a gente pode equacionar as duas coisas? A internet, ela não veio com a função de afastar, né? A internet, ela está ali. O uso que nós vamos fazer é o uso que nós vamos fazer dela, o uso que nós vamos colocar a ela é que vai direcionar se aquilo vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, por exemplo, é natural a gente ver hoje uma pessoa em casa. É, isso já aconteceu também na minha família várias vezes. Você tem quatro pessoas lá na sala, estão as quatro olhando para o celular. Né? Se você pega uma notícia que você viu lá na internet e você fala, olha gente, olha o que eu vi aqui na internet, vamos abaixar o celular, vamos conversar sobre isso aqui que eu acabei de ver na internet. Né? Você chama a atenção de todo mundo, você traz à tona aquilo que você tá pensando, que você está pesquisando ali, e você pode, claro, fazer daquilo um motivo para agregar e para reunir todo mundo. Esse é um exemplo que pode ser dado. Né? Hoje eu estava vindo para cá ouvindo rádio e escutei que não existe mais gritos, né? Você está lá na cozinha, você está lá no quintal, você está lá na sala, você fala, fulano, vem aqui na sala. Porque você sabe que o outro está no telefone, que você não grita mais, antes era você escutava as pessoas berrarem.
Agora não tem mais nada disso.
Não, vem aqui na sala, vem não sei o quê, dá um pulo aqui no quarto. É, então isso pode ser utilizado, mas vai depender de como nós utilizamos. De novo, a internet não afasta, quem afasta somos nós.
9h35, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e artigos para o lar, 4451-7950. Se você quiser nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre relacionamentos familiares. Sábado que vem falaremos sobre sono e sonhos. e receberemos aqui o professor, o doutor Américo Canhoto. O Américo vai falar para a gente sobre esse tema tão importante, que é sono e sonhos. Falando sobre relacionamentos familiares, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Os ouvintes estão se manifestando?
Temos pergunta sim, Toribio. É uma pergunta da Sandra, do Jardim Alvorada. Ela comenta, Hélio, que ela gosta da família que formou. A única coisa que deixa triste é a filha morar muito longe, porque ela foi constituir família no México. Até mandar um abraço para Ana, do México, que está sempre na nossa audiência aqui, né? Tem alguma explicação ela ter família dela tão longe? É algum compromisso que ela tem?
É, dizem que os pais criam os filhos, o pai seria assim um arco, né? E os filhos é uma flecha, você tem que atirar ele para o mundo. Quanto mais longe for essa flecha, né? Mais longe você conseguiu fazer com que ele vá influir, né? Levar para longe da sua casa tudo aquilo que você que ele aprendeu com você, tudo aquilo que a estrutura que você montou. Então, se você pensar do lado bom da coisa, é que você conseguiu exportar toda a sua maneira de ser, né? E hoje isso está sendo disseminado lá no México, né? Lá tão longe, né? Isso realmente pode dar um conforto. Agora, é claro que nós gostaríamos de todas as mães que iam ter usar os filhos embaixo da asa, como diziam antigamente o pessoal, que a galinha queria ter os pitinhos embaixo da asa, assim, né? Queria ter todos os pitinhos embaixo da asa, para levantar a asa, confere, conta quando tem na asa direita, quando tem na asa esquerda, mas não é para isso que eles servem, não. Os filhos, nós vamos criar os filhos para o mundo. E quanto mais distante, não precisa ser tão distante assim, fisicamente, mas quanto mais eles influírem longe da nossa família, é sinal de que nós fizemos um bom trabalho, né?
Tem mais perguntas, Clarissa?
Tem uma pergunta da Adalberto de Goianaza. Suzy, a convivência familiar é a maneira que Deus impõe a nós para educar nosso orgulho e egoísmo para continuar a caminhada? A pessoa que mora sozinha educa seu egoísmo e orgulho?
Quem é o Alberto?
Adalberto,
você fez uma excelente pergunta e agora eu vou pegar no pé daqueles que dizem assim: eu não quero constituir família. Não, eu quero viver sozinho, né? Sim, Adalberto, a convivência familiar é uma maneira, sim, que a divindade impõe para que a gente possa educar, sim, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa inveja, a nossa maneira de ser. Então, porque a família, ela vai justamente confrontar esses sentimentos que estão dentro de nós. E caso, né? E aí, quando você vai morar sozinho, você fica ao bel prazer, né? É você com você o tempo todo. E tem muitas pessoas que costumam dizer: não, Suzy, eu não quero formar família, porque elas não querem justamente isso. Né? Elas não querem ter que lidar com isso. E ok, só que se isso não é um aprendizado de vida, eu vou dizer para você: ok, nessa encarnação, meu filho, mas você não vai fugir disso. Né? Você não vai fugir disso. Eu sempre costumo dizer: qual é a nossa missão dentro da nossa família e qual é a nossa missão de vida em relação àquela família? Porque a gente tem vários tipos de família com vários tipos de problemas diferentes. Às vezes você vem com uma família que é muito egoísta, às vezes você vem com uma família que vem com dificuldade financeira muito grande, então você tem avós com dificuldade financeira, você tem pais com dificuldade financeira, você vem com uma dificuldade financeira. Nós temos algumas famílias com bastante problema de relacionamento interpessoal, as pessoas não se comunicam. Então, não pode, né? Não dá para assim. Se fosse para a gente viver sozinho, Deus, na sua infinita bondade com o poder que Ele tem, tinha criado um mundinho para cada um. A gente não precisava de um planeta.
Ô, Suzy, a pergunta... nós estamos vivendo momentos muito difíceis nas questões familiares, principalmente agora que a gente está tendo aí, parece que a mídia resolveu dar mais atenção para esses assuntos, né? E está colocando todo dia aí nos jornais, na televisão, as questões de briga de família, agressões e tal, que é uma coisa que sempre existiu.
Sim.
Não é agora que começou, não é nos últimos meses que isso começou. Mas a mídia agora começou a dar um valor importante para isso.
Divulga, né? Tem um canal de divulgação.
Tem um canal de divulgação mais amplo, né? Inclusive os casos de feminicídio, né? Que fazem parte, aliás, é uma qualificadora terrível do Código Penal. penal isso, né? Que, mas está lá, né? Ela existe, graças a Deus que existe isso, né? Mas é uma qualificadora, é complicado isso. Isso de repente veio à tona, está vindo à tona. Como é que a família, como é que se tenta evitar e o que fazer quando se defrontar com uma situação como essa, de agressão, onde na linguagem policial isso se chama desinteligência, né? Quando chega-se ao ponto da desinteligência, das agressões verbais, agressões físicas, o que fazer?
Então, veja bem, quando você começa a gritar, você já começa o desrespeito. Quando você começa a agredir verbalmente, do gênero, você é isso, você é aquilo, você já começa a agredir e a ofender, né? Então, é aí que tem que ser dado o stop. É ali que se tem que parar, né? Nós não podemos admitir nem nós falarmos assim com o outro e nem que o outro fale assim com a gente. Por que que essas agressões chegam a ponto de virar uma violência física? Porque a violência verbal, ela já vem vindo. A agressividade verbal, ela já está vindo durante algum tempo. Então, é claro que não é baseado numa questão reencarnacionista, que eu vejo, às vezes, muitas pessoas dizerem, olha, se eu está comigo, é porque Deus quis assim, é porque nós nos colocamos e fizemos um planejamento reencarnatório, e que você está sendo sufocado, você está adoecendo, e você continua naquela relação que não está sendo nada saudável, nem para você, e nem para o outro. Então, a separação, ela ainda é um mal menor, né? Se não está boa a convivência, se não está fácil a convivência, em vez de um machucar o outro, um agredir o outro e um vir a terminar com a vida do outro, o que vai gerar mais karma, no sentido maligno, por que que você vai continuar? Né? Então, ok, fizemos um planejamento reencarnatório, mas não deu certo, ou eu consegui fazer o meu máximo e o outro conseguiu fazer o máximo, nós só conseguimos chegar até aqui. Né? Somos espíritos eternos, não precisamos resolver tudo de uma vez só, numa encarnação só.
9h43, mas sempre lembrando, né, Suzy? Sempre lembrando, porque no ano passado nós trabalhamos esse assunto lá no
encontro mensal de harmonização, né?
E teve gente que saiu achando, ah, mas então ficou difícil, eu vou cair fora, né?
Não é assim também.
Porque se a pessoa ficar. Porque se foi colocado perto, embora não é necessário que você fique perto quando há, ou no caso da pergunta do Toribio, que está tendo agressão, ainda ele está falando num caso extremo.
Sim,
né?
Casos extremos.
E as pessoas trazem isso, às vezes, para casos, casos mais simples.
Não
é. Então, você está por perto, se esforce, porque você não vai. Você vai afastar esse problema momentaneamente, mas você não vai resolvê-lo, né?
Não, por isso que eu falo, vamos prestar atenção. Se eu começar a perceber que eu estou adoecendo, é hora de se afastar. Não é só simplesmente, eu não gostei, vou me afastar. Como muitas pessoas, vou me casar. Se der certo, ok. Se não der certo, você separa. Não é assim. Né? Claro que nós vamos ter divergências e nós vamos crescer com essas diferenças e com essas divergências, não é assim? Então,
9h44, estamos falando sobre relacionamentos familiares, perguntando para você como é que é, o que você acha da questão familiar, né? E você liga para cá, participa, ainda dá tempo, 4435-9020, telefone celular 997-666-555, para você ligar, mandar mensagens e deixar a sua mensagem no WhatsApp ou no SMS para a gente aqui, 997-666-555. A Suzy Santos está falando para a gente sobre esse tema tão importante, que são os relacionamentos familiares. Clarissa, como é que nós estamos aí, os ouvintes?
Tem uma pergunta, Toribio, da nossa ouvinte Vanessa, de Santo André. E quando você descobre, Suzy, que tem um comportamento que não é bom, que o seu filho tem o mesmo comportamento que você, e você muda, mas o filho não? É preciso buscar ajuda ou com muita conversa é possível mudar?
Então, você vai tentar isso com muita conversa, acentuando ainda a sua mudança de comportamento. Agora, caso isso se perpetue por muito tempo, talvez você possa pedir ajuda futuramente. O mais importante você fez é que você mudou de comportamento, né? E aí você vai olhar para o seu filho e vai compreender, poxa, eu já fui assim. Né? Com compreensão e com a atuação através de conversa, eu acredito que as coisas sim possam mudar. Mas se não mudar, procure uma ajuda. Uhum. Depende muito bem da idade da criança, né? Às vezes a criança, ela leva um pouco mais de tempo para amadurecer e para se modificar.
9h45, Clarissa.
Não, Toribo, a gente não tem mais.
Ah, das perguntas chegaram. Suzy, eu queria que você contasse para a gente aqui. Nós estamos falando dessas questões que envolvem aí os relacionamentos familiares, principalmente essas situações comuns na atualidade, que estão sendo mais amplamente divulgadas, de desarranjos, desinteligências familiares, etc. Tal. O que é que as pessoas de fora, que estão fora da família, devem fazer quando observarem que está acontecendo uma briga no casal, uma desinteligência ali presente, estão desinteligindo ali, né? O que é que o de fora deve fazer? Ele deve ficar quieto, não se mete ou deve buscar auxílio? O que, que ele tem que fazer?
Então, veja bem.
Mais uma questão de orientação.
Então, essa questão de orientação é sempre você vai conversar com esse casal. Caso isso não ocorra, hoje os meios legais é de que você denuncie. Se você pensa bem, você vai denunciar porque você está prevendo uma tragédia. Gente, não é fácil, não é legal você perceber que um matou o outro, que o outro matou um, que um. Essas coisas são horrorosas. Então, assim, entre um mal maior e um mal menor, nós vamos optar sempre para o mal menor, né? Então é, você percebeu que duas pessoas estão se agredindo em um nível muito alto e que aquilo pode gerar uma consequência maior que vai implicar numa família inteira, porque aquilo que acontece com um acaba reverberando em todos aqueles que estão à sua volta. Então você vai sim conversar com aquele casal, você vai sim chamar a atenção daquele casal e caso isso não resolva, você vai procurar as autoridades competentes para que isso pare.
Olha, deixa eu dar um exemplo muito atual, evidentemente que eu não vou citar onde é, até porque... Mas eu entrei num prédio uma semana atrás aí, e num prédio residencial, fui visitar lá uma família, e no elevador tinha um comunicado que o condomínio expediu para os moradores daquele prédio, um prédio grande, né, dizendo que se alguém percebesse alguma atitude anormal por parte de alguns familiares, ou percebesse, ouvisse barulhos, conversas excessivas do ponto de vista de gritos, pedidos de socorro, etc., que não vacilassem para que chamassem a polícia, porque poderia estar acontecendo aqui um problema de desarranjo, de desinteligência, de desarranjo da normalidade familiar. Então, para buscar ajuda, para socorrer. Olha a que ponto a gente chegou, né?
Sim, sim, e isso é necessário. De novo, o mal menor. É, chama a polícia vai tomar as atitudes. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está enraivecida, né? Ela está cheia de raiva, ela está cheia de ódio, ela é assim, é capaz de cometer, num instinto, por instinto,
atrocidade.
E atrocidades. Por que a gente vai deixar chegar a esse ponto?
Porque nos usos e costumes, né, de antigamente, existia um dito popular que fala assim, que em briga de marido e mulher, gajo de fora, não enfia a colher, né? E se perpetuou ao longo do tempo, ninguém nunca se intrometia em briga de casal. Mas, logicamente, quando se falava em briga, não era aquela briga, essa briga.
Não,
essa
não
briga era uma, um
de você pôs gasolina no carro? Não, não é esse tipo de briga.
Não é discussão, né? É verbal. Não, né?
A gente está falando agora, estamos falando do caso de pessoas. Porque de uma violência, né? Uma violência doméstica. Essa violência doméstica tem que ser realmente
combatida. Suzy, o evangelho no lar. O evangelho no lar pode gerar harmonia na família?
Então, ele estrutura a harmonia. Ele estrutura a compreensão. Ele estrutura a gratidão. Uhum. Ele traz ensinamentos. Ele ensina a ser caridoso, né? Conosco e para com os nossos semelhantes. Então, fazer o evangelho no lar, além de ser um momento onde você está próximo aos seus familiares, você vai conversar sobre Jesus, você vai conversar sobre os ensinamentos do evangelho, e isso é extremamente fundamental para aquela primeira pergunta que você me fez logo no começo do programa a respeito da harmonia no lar. Né? Então, isso tudo você aprende. E lá, enquanto você está fazendo o evangelho no lar, enquanto você está comentando alguma coisa, você percebe que onde você errou, você percebe onde você pode melhorar, né? Eu costumo dizer que o Evangelho no Lar, ele é terapêutico. Ele não é terapia, mas ele é terapêutico. E ele faz isso com bases amorosas, né? Fazer com bases amorosas modifica toda a questão, modifica todo o ensinamento, modifica toda a postura e a visão que se tem. Então, o Evangelho no Lar, ele vai ser o exercício do amor e da caridade entre aqueles participantes, além de deixarem a estrutura da casa mais leve, a estrutura da casa sob influências positivas dos nossos companheiros espirituais, que são os nossos guias e protetores.
E sobretudo, né, porque como nós temos os mentores espirituais da família e dos indivíduos que compõem a família, eles aproveitam esses momentos do Evangelho para mandar mensagens para nós, né, através da leitura, mandar uma mensagem, mandar dar uma dica assim, onde a gente precisa maneirar mais, ou onde a gente precisa acelerar mais. Então o Evangelho lá, ele tem essa função também, né?
Muito bem. Bom, são 9:50, Clarissa.
Suzy, tem uma pergunta da Daniela, do Rio de Janeiro. Ela comenta que ela é mãe de 4 filhos com idades diferentes, 20, 13, 8 e 2 anos. Ela trabalha fora e cria eles sem o pai. Ela usa muito o celular para se comunicar com eles. Como estipular o tempo, a gente estava comentando aqui sobre tecnologia, né? Como estimular o tempo de cada um no celular?
Então, você vai ver a necessidade de cada filho, que são como dedos de uma mão. São diferentes, mas todos juntos fazem uma coisa boa. Então, eu já sei que fulano gosta mais, então com esse vai ser menos. Fulano gosta menos, então com esse eu posso soltar. Então, existe trabalho, claro, dá um trabalho enorme educar filhos, né?
Parabéns pra você.
Educá-los com o amor dentro dos preceitos da caridade, do Evangelho, isso é muito difícil. Então, você precisa observar cada um deles, principalmente porque são em idades diferenciadas, e ver qual é a necessidade de cada um. E como eu disse anteriormente, o celular é algo que aproxima, comunicação fácil, que deixa você interagir com o outro e aproxima. Então, não é ruim, é só ver o que cada um precisa.
É legal, nunca esquecendo que isso é o telefone que sempre existiu, né? Uhum. Só que o telefone tinha que pegar um por vez, né, o telefone, né? Aí o celular tu não fala junto, né?
Suzy, você tem algum livro que você quer indicar para os nossos ouvintes sobre esse assunto?
Olha, é muito interessante, a leitura do Evangelho eu falo sempre, né? A leitura do Livro dos Espíritos. E os nossos filhos são espíritos, eu não estou me recordando muito bem.
Os nossos filhos são espíritos.
São espíritos,
o título do livro.
Eu não me recordo agora o autor, mas depois eu posso passar para vocês.
A Clarissa está postando lá também o Vida em Família, do Rodolfo Caligares, uma referência importante sobre esse assunto também. Bom, são 9:53. Suzy, a gente costuma com as pessoas que vêm aqui pedir para elas falarem uma palavra só, uma só, em especial, uma palavra que signifique tudo o que ela falou hoje aqui. Se você tivesse que falar uma palavra sobre esse tema de hoje, que palavra você usaria?
Gratidão.
Por que gratidão é a palavra relacionada ao assunto relacionamentos familiares?
Gratidão pela vida. E a vida se dá através da família. Uhum. Todo o resto aprendizado, né? Todo o resto nós conseguimos conquistar. Então, mesmo que você não tenha uma família perfeita, porque isso não existe, seja grato por aquilo que você tem e todo o restante vai ser acrescentado, porque você vai conseguir conquistar.
Muito bem, essa é a Suzy Santos, que foi a nossa convidada de hoje. Suzy, muito obrigado por você ter estado com a gente aqui hoje. Muito obrigado por você ter nos ensinado bastante coisa, que falou sobre relacionamentos familiares. Sábado que vem, o doutor Américo Canhoto vai estar com a gente aqui falando sobre sono e sonhos. Saiu aqui ganhadora da segunda hora de hoje, a Daniela do Rio de Janeiro. Ora, a produção vai entrar em contato para ver como é que o livro chega até lá. O Célio de Mauá da primeira hora e a Daniela do Rio de Janeiro da segunda hora. Vão retirá-lo, podem retirá-lo, né, lá no Núcleo Espírita O Semeador, nas quartas-feiras, às 20h às 21h30, aos sábados, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Você vai ficar por aqui agora com o João Ferreira, a Ideli e o Aguinaldo, no programa João Ferreira, às 23h30. tem aí a história de uma mensagem para o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Você pode ficar conosco também no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. Um abraço carinhoso e especial para os moradores do Guarujá, que na próxima terça-feira, aliás, na terça-feira passada, completou mais um ano de vida aí a cidade do Guarujá. Praia Grande está aniversariando hoje, São Vicente na próxima terça-feira e São Paulo na próxima sexta. Está aí todos os municípios praianos, inclusive São Paulo, né? Que vai aniversariar aí na próxima sexta-feira.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no rádio, na internet, no celular, sempre ao seu lado.
Amor, amor, delícia, acorda, já são 3 da tarde, está na hora de votar.
Nossa, já está na hora de votar de novo.
Já, amor, levanta e vai, depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo.
Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios. Eu, Milton Grenz, espero você. Até lá!
A tarde é nossa. Todo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio ABC.
Você troca a escova de dentes, troca de carro, troca o celular, você troca a cor do cabelo, troca de namorado, não é? Mas você não troca o colchão? Chegou o momento de ter em seu quarto a tecnologia em forma de colchão. Super Conforto é um colchão terapêutico que faz massagens com 8 terapias, prevenindo dores nas costas, má circulação, dores nas pernas, varizes e muito mais. E tudo isso com o preço de um colchão comum. Ficou curioso, não é? Acesse o site e saiba mais. superconforto.com.br. É só aqui na Super Conforto que você encontra o travesseiro anti-ronco com regulagem de altura e alto-falante embutido. Precisando de um novo colchão? Já sabe, Super Conforto, o colchão que faz massagem. Ligue agora, 11-4502-4588, ou visite nossa loja aqui em Diadema, no centro, Rua dos Rubis, número 47. Super Conforto. Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV! O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Agora, na Rádio ABC, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Lembrança do João. Do João. Do João.
Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, ontem o Brasil amanheceu.